possível ler o Evangelho de Mateus, há pontos tudo indica, já que Mateus era um dos parentes de Jesus, inclusive segundo a revelação do Espírito, ele era também chamado filho de Jesus, né? Então, a revelaçãozinha nas confidências de José, da tradição da família na Galiléia. Já no caso, as informações da infância no Evangelho de Lucas, que é a tradição de Maria. Por quê? Porque a entrevista que vem mais tarde, depois que Jesus volta ao plano espiritual, e também a entrevista que Lucas faz com Maria e outras testemunhas oculares. Aqui nós temos uma informação de Matias. Então, se Matias era coletor de impostos na cidade de Rafael, ou melhor, na Galiléia, nas terras aonde foi a infância de Jesus, então é natural que nós estamos diante das tradições mais antigas, né? Que era da tradição das da família mesmo de Jesus, que a gente costuma chamar da fonte de José. O pai do relato de Jesus, né? Bom, e aí o que se passa essa história? Repare que nós já falamos da visita que os pastores, da visita que os pastores fizeram antes do nascimento de Jesus, que ainda foi feita no estábulo, ainda no primeiro dia do nascimento do mestre. Nós falamos também da circuncisão de Jesus, que aconteceu 8 dias depois desse nascimento, e que também se deu ali na cidade de Belém. A circuncisão era feita na própria casa. Depois nós falamos da apresentação de Jesus no templo e da purificação de Maria. Como se deu em Jerusalém, e Belém está muito perto de Jerusalém, coisa de 3 quilômetros, e esse fato se deu 40 dias depois do nascimento de Jesus, uma percepção que Maria foi ao templo de Jerusalém, lá ela fez a sua apresentação, a sua purificação, e fez a apresentação do resgate do menino, né, por volta dos 40 dias. Aí depois nós conversamos sobre 2 fatos que aconteceram no dia desta purificação de Maria e dessa apresentação de Jesus. Como é? Os 40 dias do nascimento do Mestre, como dizia a lei. Nós vimos a percepção que o profeta Simeão, o sacerdote Simeão, fez de Jesus, o erguendo dos braços, dizendo que ele veio com a contradição de muitos, e que Maria passaria por uma grande dor, que seria o desprezo dos homens para com a mensagem do Mestre. Nós vimos também que logo depois dessas palavras de Simeão, apareceu um outro médico de grande possibilidade, que vivia exclusivamente para o templo, para as coisas do templo, que era a viúva Ana. Né? 14 anos do Cruzeiro, 84 anos de serviço mediúnico no templo. O que a gente não acha assim, quando a gente fala da poxa, 84 anos de serviço mediúnico, né? Nós temos aí uns 75 anos de serviço mediúnico. Agora mesmo nós temos uma palestra na semana retrasada sobre o Oséias, né? 60 anos de serviço mediúnico. Então, essa experiência de Ana, né? Das escrituras, que a mediunidade, isso é importante, que a mediunidade sempre esteve presente, desde que o homem esteve na Terra, a mediunidade pertence ao homem, né? Então, mas nós vamos a profetizar Ana, falando coisas maravilhosas com relação ao menino, que foi o tema da nossa última palestra. Né? Agora, chegou então a hora da divina dos mártires. Então já havia passado esses primeiros 40 dias de Jesus. Podemos dizer que nós já estamos num período mais avançado. Isso já aconteceu já de uma forma mais avançada. Não podia ser nos primeiros dias. E o texto dá uma dica muito interessante quando Herodes indaga nessas marcas. Como é que deu a visão e a informação e a visão da estrela que você estiver? Há quanto tempo se deu isso? Segundo a indagação de Herodes e os magos responderam, Herodes está fazendo uma análise com a resposta desses magos porque no Antigo Testamento as profecias já falavam que ele nasceria nas terras de Davi. Então é uma profecia que estava sendo cumprida. Foi sabendo. Isso nós já estudamos, já em outras palestras, comentários e um motivo, sendo ele da descendência de Davi, logo tinha direito por ser descendência a rei. Por isso que nós vamos ver aqui o mago procurando o rei de Judá, o rei da Judéia, o rei dos judeus. Agora, então, ele sendo da descendência de Davi, tinha direito a pedir no futuro, tanto ele quanto seus familiares, a posse de um rei. Isso, já vamos ver, isso é importante, porque é lógico que está preocupado por causa precisamente disso. Por quê? Porque ele não era da descendência de Davi, tinha título de rei. Mas era um título de rei que foi dado pelo imperador do céu. Então não é por nascimento, foi um rei que foi imposto. Logo, quando começa a surgir a ideia de que um descendente de Davi nasceu, e chega os magos falando que ele seria esse ministro, o rei dos judeus, aonde nasceu o rei dos judeus, né? Isso já vai causar um certo pavor na cabeça de Herodes, porque ele diz assim: agora eu tenho meu rei e dos meus descendentes ameaçados, porque vai ter alguém agora para reivindicar, tem que falar. Reivindicar o rei. Bom, então, nós estamos vendo aí que os magos, eles recebem esta informação e, segundo as informações que ele passa para Herodes, na média que já devia de ter um garoto mais de um ano. E aonde aconteceu isso? Entre um ano e dois anos. Aí a média, a margem, Herodes querendo pegar o máximo nessa faixa de possibilidades, né? Para que não tivesse erro, ele manda matar de dois anos para lá. Então nós podemos imaginar que nós estamos aqui numa faixa entre o primeiro ano e o segundo ano de Jesus. Outra informação é que isso aconteceu em Jerusalém e não na Galileia. E o que nós temos é que depois que o menino nasceu, eles voltam para a Galileia. Já era na Galileia, como em Nazaré, que José tinha lá o seu trabalho como carpinteiro, porque nós já vimos que Marcos, que carpinteiro, era um construtor, né? Alguém que trabalhava com terra, com ferro, com madeira, né? Seria um mestre de obras. Hoje, uma visão melhor da palavra original, que se traduziu muito, de forma muito amarrada, muito humilde, por carpinteiro. Um mestre de obras. Então, aí nós já estamos diante de uma classe média. E nós já vimos, inclusive, para as oferendas feitas por Maria e pelo menino, que não era o mais pobre, era mais uma oferenda que foi feita no templo, que era da oferenda da classe média, de umas pessoas simples, mas que tinham condição financeira. Ora, então, por que eles voltam a Jerusalém? Primeiro que é comum, os judeus sempre que possível ir ao templo em Jerusalém para comemorar. É como um católico fervoroso que volte e meia quer fazer a quem tinha ao lado aquela ruja de água, né? Então os animais precisavam ficar no local protegido. Bom, então foi arrumado o menino assim. Mas agora diz que os magos apareceram numa casa. Então, de volta e meia, a família voltava a Jerusalém, não só para realizar trabalho no templo, mas para visitar os familiares. E aí, por influência espírita, por influência mediúnica, nós sabemos que José tinha mediunidade onírica. Então, vamos ver que várias vezes o anjo aparece para ele e dá essa informação. Deu informação dizendo sobre a gravidez de Maria. Deu informação dizendo que ele pegou o menino e entrou no Egito. Deu informação do Egito com o sonho para ele voltar porque a hora tinha morrido. Quando ele volta e vai para Jerusalém, uma informação do sonho também. Não fique em Jerusalém, porque o que vai substituir Herodes é tão agressivo quanto o pai. Sai de Jerusalém, aí ele fica com a galera. Repare que essa mediunidade de José Unido funcionava muito bem, e várias vezes. Né? Então, por influência mediúnica, receberam essa ideia. Está na hora de visitar Matias, né? Então, influenciar. Influencia os espíritos da nossa vida, diz o livro dos espíritos. Sim, muito mais do que então, por influência mediúnica, ela foram eles lá. E os magos vão para onde? Vão procurar Jerusalém. Por que procurar Jerusalém? Por que procurar Herodes? Por que procurar os principais do templo? Porque era a forma de se ter jornal na época, a forma de se ter marketing na época. Para anunciar e preparar a humanidade que Jesus estava chegando, tá certo? Era necessário avisar as pessoas. Hoje você quer avisar alguma coisa, você faz uma propaganda no jornal. É isso. Mas antigamente não tinha isso.
A Igreja Católica muito prejudicou, rompendo com a ciência, e por
scelto queste bellezze, non so chi ha un passo fa, non so un mezzo di segno, un po' guidato, un po' la faccia, non dico, è solo un coincidente scelto, non è mai più liscio. Non so che è stato, no, un coincidente è integrato, è integrato. Tutto suonava, se c'è un mare, è un sacco, o che ne c'è un sacco. O máximo possível dessas correntes de saúde. E entre elas nós temos a astrologia. É interessante então que funcionava a astrologia, o fenômeno fica evidente em que eles viram uma estrela e dizem, aquela estrela é do rei dos judeus. Bom, para chegar à conclusão que essa estrela é do rei dos judeus, a informação é de um. A informação de que a estrela era de alguém é uma formação astrológica. Agora, que pertenceu ao rei dos judeus, aí já é detalhe. Detalhe da informação de um. Então, nós estamos vendo aí funcionar dois fenômenos. Eles conheciam a astrologia e conheciam mediunidade. E nós vamos ver que conheciam tanta mediunidade que no final eles vão ser informados unicamente. Já que ela vai depois querer matar o menino, vai querer ter essa informação de onde estava o menino, eles foram avisados no sonho da intenção de Herodes, foram por outro caminho, voltaram por Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, foram até Belém, que é a distância de 3 quilômetros, e eles iam voltar a pedir de Herodes para entregar de bom beijado nos Estados Unidos. E eles informados por sonho, estava o fenômeno de hoje, meus amigos. Então, pessoal, tipo, funcionava o conhecimento astrológico, juntamente conhecimento. É novo. Aí vocês perguntam assim, mas existe astrologia? Não, não. Astrologia funciona? É lógico. Existe aqui no Brasil a leitura de mão? É lógico. Existe a numerologia? Sim. Existe a leitura com carta de tarô, com bichinho, com parágrafo, com tudo isso existe. Aí, mas acontece que aquele picareta também sempre existiu. Isso é um atraso da humanidade. A informação verdadeira é o que se precisa, é de muito estudo. Como ninguém entra para conhecer o assunto mediunidade sem muito estudar mediunidade, e aí o médico tem que estudar os livros médicos, estudar bem, estudar a filosofia espírita, e o estudo demanda tempo, e mais você demanda tempo, é estudo para toda a vida, porque o médico espírita que quer exercer bem a sua função e nunca pode deixar de estudar, ele tem sempre que aprender. Assim também é o conhecimento astrológico. O que a gente quer é aquele conhecimento, aquele cursinho rápido, ou se a pessoa quer aprender alguma coisa, tu para ter logo uma resposta clara, rápida, objetiva, vai levar uma vantagem imediata. O que a astrologia me diz hoje? Para eu hoje, assim, rapidamente, ter uma vantagem assim. Se a astrologia faz, você vai ter um estudo, ó, de 15 dias, quer ter uma resposta de 15 dias, você vai morrer, aí você já não se interessa para a astrologia, mas não existe. Então as pessoas não se interessam, primeiro se tiver coisa negativa. Por quê? Porque é uma coisa superficial, uma leitura de um estudo superficial. É igual o tarô, né? Eu tenho um estudo profundo das obras sobre tarô, meditado. E aí quando eu digo isso, e lá vem que fala isso com vocês, né? Me estante cheio de livros sobre o tarô, então a coisa mais comum é a pessoa chegar para mim, indo lá em casa, vendo aquelas coisas, toda aquela quantidade tremenda de tarô, é pedir para mim, quando pode jogar tarô para mim? Ninguém quer pegar, pode me deixar os livros para eu ler, aí dentro estudar para aprender, mas não, a pessoa chega até o caminho mais fácil, me dá a vantagem. É igual a mediunidade. Eu fui morar lá no Chico Xavier, chegou que era uma comunicação. Mas por que eu faço o contrário? Faço a ser escrita, estudo. Eu só fico desencarnado, você vai fazer uma palestra. Por quê? Porque quando você já conhece o Espiritismo, ela sabe que as coisas acontecem como acontecem, como é que é. Mas as pessoas querem caminho do menor esforço. É o caso da astrologia. Então, a astrologia é uma ciência tão importante quanto a do Espiritismo. O problema é a verdade e o estudo. Mas tem muito livro que não presta. Pô, vai caber no Espiritismo, tem uma opção de livro. É assim tudo. E aí o que você tem que ler? Muito. Xing no livro. Ele quer dizer mutação. Ele que botou Xing, quer dizer o clássico da mutação, o clássico da transformação da vida. Como a vida funciona em termos de transformação, em termos de evolução. Para a gente entender, então, o mecanismo da evolução da vida, esse é seu livro. É o primeiro livro da humanidade. É um livro medieval. Aliás, o primeiro livro da humanidade é o Xing, é o clássico das mutações, das transformações da vida. Ou o destino, de como se comporta o destino. Então os magos tinham essa sabedoria, essa leitura, esse conhecimento da astrologia, tinham um conhecimento da mediunidade, tinham mediunidade. E ao olhar uma estrela, viram que aquela não era uma estrela comum. Porque todos nós nascemos numa das 12 casas astrais. Evidente. Vocês conhecem alguém que não nasceu numa das 12 casas astrais? Todos nascemos sob uma indeterminada influência planetária. E o Isaac, evidentemente, que influencia na nossa vida. Nós temos que saber, é ler as coisas. Ah, então, quando eles notaram que havia uma estrela especial que havia surgido, aí é diferente. Então é algo especial, de alguém especial. Agora, não surge estrela especial para ninguém. Tanto que Jesus nasceu dentro de uma casa astrológica. O fato que ele quer que ele nasceu no dia 25 de dezembro está sobre a região de Capricórnio. Acabou. Fechado. Agora, se nós entendemos que há uma estrela especial dele, nós não, conhecendo hoje o que nós conhecemos de astronomia, nós não podemos imaginar que foi feita uma estrela especial para Jesus. Nem as coisas funcionam assim astrologicamente. É uma coisa bastante infantil. E ele, sendo mago, ele sabia disso. O que eles estavam é dizendo que, se olha o texto como é que fala ao pé da letra. Os magos estão vendo do Oriente e foram a Jerusalém dizendo: onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar. Vimos a sua estrela, a estrela dele, ou melhor, a estrela que apontava o destino dele. E o que que apontava essa estrela? Qual era o destino que apontava? Era o rei, rei dos judeus. Então é astrologia e destino. Destino de alguém muito especial, a estrela dele, vindo da estrela dele. E qual era a informação astrológica se percebia nessa estrela? Era que pertencia ao rei dos judeus. E aí eles chegam de forma muito natural, vão no templo, no local do centro turístico, religioso, ou da sabedoria do local, o mar, ele integrava o conhecimento religioso na sua sabedoria. Então a interpretação é de um sábio, se eu procurar um templo religioso, um templo político, que era o local, o templo era político, era religioso, era de organização social, então ele foi na nada, onde tinha o estado, os principais da localidade, não só tinha o templo, que era Herodes, mas tinha os sábios. Daí, os 70 sábios, o Sinédrio era composto de 71 pessoas. 70 sábios, os homens mais importantes, escribas que escreviam, que sabiam ler, e os anciãos, pessoas antigas, respeitadas no mundo. Respeitadas porque era vivo, respeitadas porque era político, respeitadas porque tinha um comércio, respeitadas porque tinha um grande negócio. Então, eles eram chamados para dirigir o país. Era o Sinédrio. Os 70 sábios. Por isso que depois, mais tarde, quando vai ser feita a primeira tradução do Antigo Testamento, ela vai se chamar Septuaginta, que vem de 70. 70 sábios foram chamados para pensar numa tradução e tirar o texto de hebraico e levar com ele. Assim também, os magos chegaram lá e vão normalmente procurar as autoridades, pensando assim: se nós somos sábios lá no Oriente e percebemos a estrela, em que um rei dos judeus vai nascer e nós devemos adorar, é evidente que eles devem saber. Porque na cabeça de um médium sábio é que existe médium em todo lugar, sábio em todo lugar, é uma honra para deixa bem claro, em Reúnios 15, parte, ou melhor, Reúnios, né? O texto fala bem claro, os anciãos, os fariseus e os escribas, para discutir o tema apresentado. Estamos aqui recebendo a visita de sábios que vêm do Oriente, do Egito até a Arábia, porque não era do Norte, senão diria que viria do Norte, seria da Pérsia, da Patrema, do Oriente, do Arábia. Aliás, os presentes todos, que são dados, ouro, incenso e mirra, a Bíblia várias vezes cita como coisas vindas da Arábia, não importa. O importante é que vinha de outra localidade. Tá certo? O texto diz que vem do Oriente e que vem com a seguinte informação. Em Israel, o rei de vocês, esse rei é maravilhoso, ele é tão maravilhoso que tem uma estrela especial cuidando do destino dele. E ele ia nos perguntar a vocês, aonde que é? Como se estivesse dizendo, poxa, um país que não valoriza a sabedoria, que não valoriza essa cultura de saber onde vai nascer, o que tem de melhor a ver. E na mais de um deus, que tinha sempre esse sonho, e nós falamos isso sempre na nossa doutrina de palestra, expectativa do Cristo, da vida do Cristo. Então, vamos lá para essas autoridades. Herodes reúne as principais autoridades e faz essa indagação. Eles reúnem e dão uma informação. Segundo as escrituras, por exemplo, uma das frases das escrituras, existem outras, mas uma clara, ele quer no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, não será a menor das cidades, porque de ti nascerá o Salvador do mundo esperado. Então, ele diria de acordo com que Belém. É aqui um distrito nosso de Jerusalém, aqui há 3 anos, há três homens. E aí, agora, vai crescer mais em detalhe, os passos, hein, cara? E mais ou menos, desde quando que essa estrela apareceu? Aí, ele tem 10, mais ou menos, 2 anos. Aí, tem 1 ano, 2 anos, logo que nós temos essa estrela, nós rumamos para cá. Tivemos essa informação que vemos aqui para a gente. Aí, agora, ó, só vai ser em Belém. Vou lá e procuro, achando que vem me contar. Ó, e tem lógicos, né? A glória é sua. Quem tem que sair procurando é você, né? Se você sabe dessa informação, primeiro que a gente chamava naquele período, numa espécie de tecida dos ideais, as coisas estavam meio esquecidas. Não estava me esperando para aquele tempo. Ou na cabeça das autoridades religiosas estava, e estava todo mundo calado, porque não queria incomodar quem? Herodes. Porque quem realmente também não queria Herodes, já que a sua descendência não era de Davi. Logo ele era um rei e fatio. Ele era um rei muito moço, não descendência. Então ele estava tremendo, né, nas palavras. Tanto que ele vai indagar de lá. E fala tudo, e dá os detalhes, os magos passaram detalhes. Não, então eu não vou te dar a informação, está aqui em Belém, vou lá e procuro. Se vocês gostarem, eu vou me contar, porque nós também queremos ir lá adorar. Ó, quem quer adorar? Quais são os magos? Os magos, quando receberam a informação de onde que vira a estrela, eles podiam estar em dúvida, mas foram conseguir. Atravessaram o país, fizeram uma viagem longa, suaram, dormiram várias noites pelo deserto, no caminho, né? Esforço para encontrar, é o tal do todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, a porta se abre, né? Todo aquele que pede, recebe, tem que ter um esforço. O caminho é índio, né? Eles eram de si para resolver a dúvida. Qual a dúvida? Nasceu o rei dos judeus, nós queremos adorar a noite. E a estrela que eu eles, eles apontavam para Jerusalém, eles foram lá em Jerusalém, foram na casa, mostravam o esforço. Religiosas e políticas não se interessaram, apenas queriam uma coisa de mão pegada. Vamos lá, se vocês encontrarem, como persiste a dúvida? Me avisa, porque nós queremos ir lá adorar também. Eu já vai encontrar um pontinho. Só que nós sabemos que agora queria fazer um outro tipo de adoração, que é a da espada, né? Adoração da decola. Por quê? O que o preocupava era ele perder o reinado. Ora, o que acontece então com os magos, encontro o e diz lá a passagem que quando ele recebe essa informação em Belém, então ele já para definido o povo, decidido para o local. Correto? E como Belém não era tão difícil encontrar, ali em Belém, quando as crianças tinham nascido que estavam naquela faixa de idade, e dali sondavam onde que podia estar alguém, e com a mediunidade, eles também o espírito tem o seu perispírito. O perispírito é ideoclástico. O espírito dá a para o perispírito a forma que ele bem deseja. Nós vemos, por exemplo, no livro Voltei do Irmão Jacó, com o Fred Figueiredo.
Então, nesse exato momento em que a academicismo, é o que diz Paulo de Tarso na sua carta histórica, texto. Eles entraram em transe de alegria, tomados de alegria, tomados de... Vamos pegar aqui a palavra correta, vocês vão ver. Então Herodes procurou os magos do segredo e deu para eles a informação. E de que me informar depois? Encontrando, comunicar a fim que eu vá também adorar. Depois que ouviram o rei essas palavras, os magos partiram. E logo que eles partiram, a estrela que tinham visto no Oriente lhes tornou a dianteira. Foi na frente dele, diante da frente. Não pode ser uma estrela do céu, foi na frente, tornou a dianteira no caminho, apontando a direção. E só se deteve quando chegaram no lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, eles se sentiram transportados de extrema alegria. É um gosto mediúnico, é aquela satisfação do eixo, é um contato da presença espiritual. Porque quando você vê uma estrela, você fica feliz. Você vê um céu estrelado, etc., fica feliz. Mas essa daqui era especial, é uma estrela mediúnica, é a presença de um mentor, de um guia espiritual, muito próximo a gente. E evidentemente que dá isso, dá isso. Esse elevar, essa exacerbação, ou melhor, esse êxtase, a palavra êxtase, êxtase que é contestado, e é fora, um estado fora normal da consciência, ou um estado de superconsciência, um estado de excitação espiritual, de profunda alegria, de contentamento. A gente sente isso quando a gente está do lado de um guia espiritual, né? Quando a gente está do lado de uma presença espiritual muito gostosa.
Do amar, de ter o outro como filho, de se confraternizar, esse é o melhor caminho.
e emotivo, e o nosso mundo é emotivo. A gente ora, está apaixonado, ora a gente está odiando, e isso oscila profundamente. É assim que a gente diz, então fala mais alto. A melhor forma de adoração do mundo é essa caridade existencialista. Por quê? Porque o outro da caridade que vive, que ele pode apalpar, que ele pode receber.
Então não adianta, tocou o megafone, tocou
se ele não colocou, ele coloca o cristianismo como uma das religiões do mundo, não como uma religião oficial. Isso só vai acontecer 100 anos depois. Mas ele coloca o cristianismo como uma das religiões do mundo. A sua mãe era muito devota ao cristianismo e queria de toda forma convencer Constantino do cristianismo. E uma das coisas que ela pede a ele, depois que ele teve a vitória com a Damascena, em 313, e que ele coloca o símbolo da cruz na sua veste, uma gratidão para com Jesus. Então ele coloca o cristianismo como uma das religiões oficiais e dá dinheiro para a mãe para que a mãe fizesse uma viagem à Terra Santa e que lá ela não só fizesse a viagem, mas que ela fosse com os sábios da sua época, os cientistas, etc., para que ela fizesse um levantamento de tudo na vida de Jesus. E foi ela que fez lá o levantamento. Hoje, a noite que tem na igreja que diz que Jesus, o local onde diz que Jesus morreu, ali tem uma igreja, a igreja do Louvor. Originalmente, a igrejinha, a capela montada foi feita por ela. O local em que Jesus nasceu, que foi em Belém, e que tem a igreja da Natividade, né, que eu pensava que nós vamos fazer essa viagem agora, porque tem que nós vamos poder ver isso lá em Louvor. Mas essa igrejinha onde tem a Natividade, foi ela que descobriu. Como é que ela fez? Ela chegou lá, só uns 300 anos antes da vida de Jesus, e ali tinha muitos santos que viviam naquele naqueles mosteiros, né, meditando. Então ela vem com para esses autoridades, santos, esses. Como é que terá o nome dessas caras que meditam no deserto? Esse vai certo, né? Então ela vai equivocar essa gente toda e vai fazer então esse mapeamento, podemos dizer assim, sua primeira pesquisa teológica da vida de Jesus. Então ela vai fazer esse mapeamento e aí esses lugares hoje, principais do cristianismo, já era da época dela, foi ela que descobriu. Diga passada, que ela retornando para Roma, ela ainda ficou três cadáveres. E esses três cadáveres, na pesquisa que ela fez, eram os três reis magos. Então, esses cadáveres que eu falei voltando para Roma, me desculpe, voltando para Constantinopla, aí a cidade de Constantinopla, que era ficava no Oriente, que era a capital importante do Império, e a noite ficava Constantino, seu filho. Né? A cidade tinha esse nome em homenagem ao filho. Então, ela voltando, ela traz esses três corpos. Esses três corpos chegam em Constantinopla, depois, quando o homem passou de Constantinopla, e que Roma invade Constantinopla na antes da Quinta Cruzada, lá por 1200 ou alguma coisa, esses corpos são trazidos e levados para Milão. Sabiam que a cidade de Milão, Veneza, era uma cidade rica e financiava essas cruzadas. Né? E principalmente essa cruzada que financiava para chegar lá, a Quarta Cruzada, que a ideia é chegar na Terra Santa, quando chegar em Constantinopla e encontrar tanta riqueza, que eu não vou chegar lá na Terra Santa e vou me encontrar. Que é o Ocidente, desde destruindo as riquezas, a beleza, a sabedoria, né? Aí, a Santa Sofia, que era a principal catedral de Constantinopla, em que eles dominaram na Quarta Cruzada. Então, como esses ricos, tal de Milão, Veneza, e tal, financiavam essas cruzadas, evidentemente trouxeram esses povos que valiam muito de Constantinopla, valiam muito por causa da crença das pessoas nesses. E a mulher, como é que é o nome? Não acredito nessas coisas, desde que Jesus, desde que Santo Nino e Santo Antônio, é pouco, mas ele é obrigado. Então, agora, imagina a relíquia dos três corpos dos fatos. Aí eles trouxeram para Milão, e de Milão houve depois um outro caminho, a chegada do Império Sacro Romano, a invasão do Imperador do Sacro Império, a Roma, etc. Esses corpos foram para a colônia na Alemanha. E até hoje são lá. Existe a catedral lá com os três corpos desses magos e eles lá na colônia receberam o nome. Como é que é o nome que eles receberam? Gaspar, Belchior e Baltazar. Certo? Já um é mais jovem, o outro tem cabelo mais de cor branca, né? Mais já envelhecido, e o outro é de cor negra, dando a ideia das três grandes raças, amarelo, branco e
judeu, que é essência e particularidade. A juventude, a natureza e a bênção. São símbolos da humanidade, falar que com a colônia, aproveite e visite lá a total de uma história. Bom, isso é história, não? Deixemos isso para Santa Helena, e quando a gente chegar e estiver estudando o século III, o século III, né? Pura.
sábios de outros países caminham dias e dias, chegam lá, reverenciam o menino, fazem presentes para o seu filho, com a mãe, a alegria ver o seu filho sendo reconhecido, e logo recebe com credibilidade a informação, não podemos voltar, tendo que por outro caminho, porque aqui estamos nos dizendo que mesmo os espíritos que falaram contigo também estão nos dizendo que podemos voltar, porque eles não querem ter o filho, eles querem matar o teu filho. Puxa, mas ele tem tanto que fazer. As pessoas não querem. Já já ela vai ter uma outra informação. Então, que nós vamos ver mais pra frente. Aí José que vai receber em sonho, levanta o menino, que é como os magos vão voltar, ele resolveu para procurar. Resolveu procurar, não procurar. Mas só com certeza vai ideia de matar. E só quando ele volta para procurar, José já tem se informado, levanta pega o menino, vai embora. Sai daqui, porque quer matar o seu filho. Menino no domingo, ir embora, porque quer matar o seu filho diante das contribuições que ele tem dado para aquela mulher. Então, isso nós queremos agora explicar melhor a tal espada que semeou, que está semeando o coração. Isso para uma mãe é uma dor muito maior do que uma espada dela. Uma mãe prefere receber uma espada no peito, uma espada física, do que ver o seu filho ser tratado dessa forma. Ainda mais ela, sensível.